Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes! Convosco Mayra de La Salette nesta quinta-feira, 9 de abril, dia em que foi lançado o primeiro CD musical no Brasil, intitulado Garota de Ipanema. Isto foi em 1986. Hoje aqui em Washington, céu cinzento, lá fora 8 graus centígrados. Vamos estar aqui durante hora e meia. Eu vou estar na apresentação dos primeiros 30 minutos com a produção de Elvin Sangano e a assistência técnica de Charleston Mock. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. No Irão, o Ayatollah Ali Khamenei exige fim das sanções em troca de acordo sobre programa nuclear. O secretário de Estado americano John Kerry está preocupado com o apoio do Irão aos rebeldes xiitas no Iêmen. Na primeira meia hora estamos dedicados à Angola. Os principais títulos que marcam que vai. No Lobito, um navio pesqueiro sul-africano está retido há 3 semanas. O Sindicato dos Jornalistas e Juristas em desacordo quanto à legitimidade constitucional do Conselho Nacional de Comunicação Social. E no Namibe, a UNITA pede mais reforço policial nas estradas. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens já a seguir. Mas para já, vamos às notícias internacionais, hoje com a colaboração de Leonardo Finkler.
O líder supremo do Irão, o Ayatollah Ali Khamenei, exigiu que as sanções econômicas impostas pelo Ocidente e pelas Nações Unidas contra Teherã sejam levantadas logo que seja alcançado um acordo final sobre o desenvolvimento do programa nuclear iraniano. Num discurso através da televisão iraniana, o clérigo acentuou que o enquadramento com o Ocidente não garante que seja alcançado um acordo final para restringir o programa nuclear por troca com o levantamento das sanções internacionais. A entidade mais poderosa do Irã manifestou o apoio às negociações e diz que se encontra pronto a um acordo de compromisso que respeite a dignidade e a honra do Irã. Teherã e Washington têm discordado repetidamente sobre vários detalhes essenciais, incluindo o ritmo em que as sanções internacionais contra o Irã serão levantadas após a obtenção de um acordo final.
O secretário de Estado norte-americano John Kerry afirmou que Washington está muito preocupado com o apoio do Irão aos rebeldes xiitas no Iêmen, após notícias sugerindo que unidades navais iranianas estão em movimento nas proximidades do Golfo Pérsico. A televisão iraniana noticiou na quarta-feira que 2 unidades da marinha iraniana estavam a caminho das águas próximas do Iêmen, onde a coligação liderada pela Arábia Saudita efetua uma campanha de ataques aéreos para tentar suster o avanço dos rebeldes Houthi. Numa entrevista concedida à PBS, Kerry indicou que os Estados Unidos seguem atentamente o apoio iraniano aos rebeldes, incluindo os abastecimentos que têm sido enviados pelo Irão e o número de voos que ocorrem por semana.
A administração Obama apelou hoje à suspensão das chamadas terapias de conversão, destinadas a mudar a identidade de gênero de uma pessoa ou a sua orientação sexual. Num comunicado divulgado no site da Casa Branca, a conselheira presidencial Valerie Jarrett disse que a terapia de conversão pode ter efeitos potencialmente devastadores sobre a vida dos transexuais, bem como homossexuais e bissexuais, nomeadamente jovens. Uma esmagadora evidência científica demonstra que a terapia de conversão, especialmente quando ela é dirigida aos jovens, não tem nenhuma ética médica adequada e pode causar graves prejuízos, reitera o comunicado da Casa Branca. O documento é divulgado ao mesmo tempo de uma petição enviada ao Congresso para impedir a aprovação de uma lei que proíba terapias de conversão.
O agente policial de raça branca que matou um homem de raça negra em fuga no estado americano da Carolina do Norte foi demitido da corporação depois da revelação do vídeo que mostra a cena. Nós não toleramos o que é errado, disse a presidente de North Charleston, Keith Summey, que concluiu, não importa quem é. Michael Slager é agora acusado de assassinato de Walter Scott, de 50 anos de idade. O chefe da polícia de North Charleston disse ter ficado irritado e envergonhado depois de ver o vídeo.
Um canal de televisão da França afirma ter sido vítima, nesta quarta-feira, de um ataque de hackers que dizem fazer parte do grupo terrorista Estado Islâmico. Os hackers puseram imagens de homens mascarados na página do canal da TV5 no Facebook, avisando aos soldados franceses que eles não deveriam se juntar às operações militares contra o Estado Islâmico. Eles publicaram também bilhetes de identidade pertencente aos soldados franceses envolvidos em operações contra o Estado Islâmico.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Notícias que nos chegam do Lobito. A direção do Porto Comercial do Lobito ainda não foi notificada pelas autoridades sul-africanas para o apoio que se impõe ao navio de cabotagem retido há 3 semanas no recinto portuário. Uma fonte da empresa revelou à Voz da América que a embarcação tinha como destino a Nigéria. A fonte confirma ainda o mau estado de saúde do mestre, neste momento recuperado de um AVC numa unidade hospitalar, e acrescenta que o contramestre se encontra também adoentado. Ainda assim, ambos foram a tempo de solicitar ao seu país condições para a avaria registada no motor, assim como alimentos, uma vez que a viagem leva já mais 2 semanas do que o tempo previsto. Espera-se que chegue o socorro para as máquinas e algum dinheiro para o problema da escassez de víveres, disse a fonte do Porto do Lobito, empresa que ficará à espera de um sinal até à próxima segunda-feira, dia previsto para um pronunciamento público em conferência de imprensa. Confrontada com o pretenso diferendo a envolver o armador, aventou a hipótese deste pretender livrar-se da embarcação, velha e com muitos problemas técnicos. O navio de cabotagem, Blue Gate, está há 3 semanas preso no Porto do Lobito. A embarcação saiu de Durban a 2 de março, com destino ao Porto de Lagos, mas a meio da viagem, uma avaria técnica nas proximidades das águas do Porto do Lobito obrigou-o a ser transportado para o terminal, na sequência de um esforço da capitania. O governo sul-africano está a interceder junto das autoridades angolanas para apoiar a tripulação, maioritariamente da África do Sul. A comunicação social sul-africana cita fontes daquele governo que reconhecem que a apreensão do navio deve-se a um diferendo com o armador do Blue Gate, entre outros problemas envolvendo o pagamento de taxas devidas ao Estado angolano. Em Luanda, o Sindicato Nacional de Jornalistas e o jurista Alban Pedro discordam quando se fala em legitimidade constitucional do Conselho Nacional de Comunicação Social. Segundo aquele jurista, os órgãos de comunicação social angolanos não devem acatar deliberações do CNCS, mas o sindicato, na voz de Luísa Rogério, diz o contrário. Coque Mukuta, com mais detalhes.
O Conselho Nacional da Comunicação Social foi criado em 1992. É um órgão independente que tem como fim assegurar a objetividade e a isenção da informação e salvaguardar a liberdade de expressão e de pensamento da imprensa, de acordo com os direitos consagrados na lei constitucional. Apesar da sua importância, este órgão, segundo juristas, carece de legitimidade constitucional porque o mandato dos seus membros expirou há 3 anos. Os atuais integrantes foram indicados em 2006. E por isso, o jurista Albano Pedro considera que as decisões do Conselho Nacional da Comunicação Social não devem ser acatadas pelos visados nas suas deliberações.
As deliberações, as decisões saídas do Conselho da Comunicação Social não são vinculativas, não podem. Não podem ser vinculativas porque trata-se de um órgão com um mandato expirado. Pode-se pôr em causa a idoneidade, a legitimidade dos conselheiros. E por isso, a meu ver, do ponto de vista jurídico, a consequência é essa, né? É simples. O mandato expirou, renova-se o mandato em função da nova composição da Assembleia Nacional. Em função da incidência, eu penso que as decisões ficam inquinadas do vício da invalidade, por falta de legitimidade dos conselheiros. Logo, sempre que os órgãos forem sancionados em função dessas decisões tomadas pelo Conselho da Comunicação Social, os órgãos podem recorrer judicialmente contra essas decisões, caso sejam afetadas por elas, porque elas estão inquinadas do vício da ilegitimidade dos órgãos, os mandatos não estão atuais.
Luísa Rogério, secretária-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, tem uma posição contrária.
A posição do sindicato é sim, que devo renovar, devo legitimar, uma coisa são os meses, epa, tem um... De quantos meses? 3 anos quase, são quase 3 anos, 2 anos e meio, quase 3 anos que tenho um mandato fora do prazo, vamos dizer assim, mandato expirado. Então, nós achamos que devemos, que deve sim legitimar, deve ser feita uma pressão no sentido da legitimação, mas também achamos que os órgãos devem acatar decisões do Conselho, enquanto não for substituído.
A composição dos membros do Conselho Nacional da Comunicação Social é definida por representação parlamentar, dirigido por António Correia de Azevedo, que é indicado pelo Conselho Superior da Magistratura. O Conselho integra a maioria do MPLA, 3 membros da UNITA, 1 para PRS e 1 para PELDE, assim como 1 membro do sindicato e de algumas denominações religiosas. Em declaração à Voz da América, porta-voz do Conselho Nacional de Comunicação Social, Joaquim Paulo, disse ser de interesse de todos a renovação dos membros deste órgão. Mas isso não acontece em solidariedade com a oposição angolana, uma vez que, seguindo o figurino da composição, ela ficaria com apenas 2 membros.
É que se há renovação imediata, o Conselho fica monopartidário, praticamente. Ficam lá os camaradas do MPLA, representantes de jornalistas e as confissões religiosas. Porque todos os outros partidos juntos dão 2 ou 3 conselheiros apenas.
Entretanto, Joaquim Paulo defende que o órgão seja mais técnico do que político. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigada, Coque. E no Namibe, o secretário provincial do Partido do Galo Negro diz que a paz nas estradas é um bem necessário que deve ser construída por todos os angolanos. Falando à Voz da América, Ricardo Ekupa de Noé Tuyula manifesta-se apreensivo com o número elevado de pessoas que morrem nas estradas por condução irresponsável depois do calar das armas há 13 anos. O Armando Chicoca com mais detalhes.
Dirigente da UNITA no Namibe defende reforço de meios policiais para fiscalização nas estradas. O secretário provincial do Partido do Galo Negro diz que a paz nas estradas é um bem necessário que deve ser construído por todos os angolanos. Falando para a Voz da América, Ricardo Ekupa de Noé Tuyula manifesta-se apreensivo com o número elevado de pessoas que continuam a morrer nas estradas por condução irresponsável.
É necessário que em Angola se faça esforço no sentido de habilitar os automobilistas e também os motociclistas, ou os motoqueiros, como se diz na gíria. Se não se habilitar os que utilizam as estradas, claro que a estrada vai continuar a ser um espaço mortífero. Isto é o que deve ser evitado. Eu, por mim, até aproveito e felicitar a Associação dos Motociclistas, que é a Motrang, que em todo o espaço da Angola está fazendo esforços. Só que também tem havido malentendidos no esforço que a própria associação.
Segundo aquele dirigente, as obras descartáveis por ausência da fiscalização também têm propiciado constrangimentos que depois desembocam em acidentes de aviação e insegurança rodoviária.
A paz nas estradas realmente seria um bem indispensável para todos os angolanos. E isto passa, de um lado, o melhoramento das próprias estradas. No ponto de vista investimento, o regime angolano está investindo várias vezes num único espaço, por causa do material descartável que está sendo aplicado na construção dessas estradas.
O dirigente da UNITA na província de Namibe considera de aceitável o trabalho empreendido por alguns comandantes provinciais da Polícia Nacional na região sul e centro do país, no que tange a fiscalização rodoviária e combate à sinistralidade. Para Ricardo Ekupa de Noé Tuyula, nem sempre a vontade resolve o problema. A falta de meios para que a Polícia Nacional na província do Namibe possa trabalhar com eficiência, sobretudo no que diz respeito ao combate à sinistralidade. O político aponta a falta de radares e bafômetros para desencorajar a condução irresponsável dos automobilistas, tendo exortado as entidades centrais da Polícia Nacional em Luanda, no sentido de reforçar os meios policiais de fiscalização nas estradas de Angola.
Nem tudo corre mal. local. E eu gostaria de dizer uma verdade aqui. No Namibe, quando falo da unidade operativa, dos agentes que regulam o trânsito, há um elemento que considero positivo. O que entendo é que temos poucos meios para poder controlar as nossas estradas. O Namibe, se tivesse 20 radares, estou certo que aqui no Namibe teríamos pouco problema. E o que entendi até o momento é que temos poucos radares, não há bafômetros, porque claro que são elementos necessários que custam dinheiro. Então, pensemos em aplicar o dinheiro da Angola lá onde protege a vida humana.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
E em Benguela, enquanto o MPLA avalia os estragos causados pelas chuvas no litoral da província, a UNITA apresenta sugestões para uma sólida assistência aos sinistrados. O balanço final aponta para 99 mortos e mais de 9 mil desalojados à espera das novas urbanizações para casas longe das zonas de risco. Perante este cenário, a UNITA aconselha, entre outras medidas, um trabalho adicional com o objetivo de requalificar as obras levadas a cabo no Rio Cavaco. O João Marcos com todos os detalhes.
Na abertura da 11ª reunião ordinária do Comitê Provincial, esta manhã, o primeiro secretário do MPLA, Isaac dos Anjos, deu a conhecer que 393 casas ficaram inundadas. As mortes e desalojamentos juntam-se estragos nos setores da educação, saúde e agricultura.
Ficaram inundadas 11 escolas no município do Lubito, duas no município da Catumbela, afetando um total de 24.627 alunos. Foram também destruídas 8 capelas, 1.552 hectares de terras agrícolas inundadas, equipamentos públicos destruídos com fortes ventos, instalações privadas danificadas com lamas, condutas de água para Bahia Farta e Santo António afetadas igualmente.
Por tudo isto e muito mais, o secretário da UNITA, crítico em relação ao que chama de falta de capacidade das autoridades locais, sugere mexidas nas obras inscritas no programa de regularização do Rio Cavaco.
Algumas obras da Odebrecht e outras obras, portanto, mal concluídas e que são do âmbito da estrutura central, portanto, fossem requalificadas para evitar futuros danos. Também um levantamento rigoroso das áreas sinistradas e daquelas construções que estão nas linhas d'água para que essas áreas fossem requalificadas e trasladassem o pessoal para as áreas mais seguras, mas que esse processo devia ser célere para que as pessoas não estejam nesses campos de reassentamento por um período prolongado.
O deputado Alberto Ngalanela, secretário provincial do Galo Negro, denuncia o oportunismo de gente que, não tendo sido afetada, procura infiltrar-se nas zonas de arrojamento, no sentido de conseguir terrenos na hora da acomodação final.
Porque nós constatamos nesses campos de reassentamento provisório, constatamos pessoas que não foram afetadas, mas que estão aí para serem inscritas para possivelmente beneficiarem de terreno ou de casa.
Chuvas na província de Benguela domina a agenda de membros do MPLA e da UNITA. João Marcos, para a Voz da América.
Estamos a transmitir em onda média 1530 e onda curta 13.630 e 17.655. E não se esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com e siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter. A referência é Voa Português.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta semana o nosso convidado é o padre Casimiro Congo, de Cabinda. realizou-se hoje em Malanje a missa de corpo presente na Sé Catedral da província do arcebispo Dom Luís Maria, que morreu na passada sexta-feira e foi a enterrar nesta quinta-feira, 9 de abril. O Isaías Soares esteve na última homenagem ao arcebispo.
Os restos mortais do arcebispo de Malanje, Dom Luís Maria Pérez de Honraita, falecido na última sexta-feira na clínica Girassol, em Luanda, já repousam no cemitério da Cafuma, nesta cidade. A vida e obra do sexto bispo da diocese e primeiro da província metropolitana de Malanje, que congrega as dioceses do Ige e da Latando, foram recordados esta quinta-feira durante uma missa de corpo presente na Sé Catedral. O chanceler do arcebispado local, padre Pedro Luís, mencionou o reconhecimento do arcebispo em mérito que morreu aos 82 anos, dos quais 54 ao serviço da Igreja e da sociedade angolana.
Em fevereiro de 2002, recebeu o prêmio de reconhecimento pelo seu trabalho como o melhor cooperante do ano do governo basco. Na Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, foi presidente da Comissão de Educação, das Migrações e Saúde. Construiu e restaurou várias estruturas de educação, o Seminário Maior de São José, o ICRA, o Centro de Formação em Machinde, que leva o seu nome, várias igrejas e capelas. A sua prioridade no seu episcopado foi a educação do povo malangido. Deixa como herança muita gente formada para a sociedade.
O bispo Dom Benedito, na homilia da missa de corpo presente, disse que a morte de Dom Luís Maria deixou um vazio para a igreja e a sociedade.
A morte de Dom Luís Maria, pela surpresa que a todos nos causou, faz nosso o grito inconformado e de indignação ante a morte de um santo do século IV, São Braulio de Saragossa.
Na missa concelebrada pelos bispos de Caxito, Cunene, Uambo, Quito, Lunda Norte, Uís, Sumbe, Namibe, Mazacongo, Menongue, Luena, Dalatando e o auxiliar de Luanda, representante da Igreja Católica em Malanje projetou a antevisão de Dom Luís Maria em relação a sua morte.
Conduzindo a sua viatura pela cidade, foi ao mosteiro das Irmãs Clarissas na Machinde, onde semanalmente rezava a Santa Missa às 6h30 de todas as terças-feiras. E como que, prevendo o que lhe viria a suceder, tirou fotografias com as irmãs, que restam hoje como motivo de dor para estas nossas irmãs. No seu regresso para casa, veio até esta igreja da Sé Catedral, nada fazendo prever que às 11 horas viesse a ser encontrado inanimado na cadeira do seu gabinete para nunca mais recuperar o seu estado normal.
O cardeal Dom Alexandre do Nascimento, o governador de Malanje, Norberto Fernando dos Santos, o presidente do Tribunal de Contas, Julião António, membros do Governo Central e Provincial, sacerdotes, fiéis e representantes de outras congregações religiosas despediram-se do Servo de Deus. Isaías Soares de Malanje, para a Voz da América.
Álvaro Lugero Andrade vai agora apresentar-nos o desporto.
No desporto, começamos em Angola. O Progresso Sambizanga demitiu ontem Mário Calado e está à procura de um técnico que pode sair de um leque de quatro nomes: Victor Bondarenco, Álvaro Magalhães, Divaldo Alves e Bernardino Pedroto. A informação foi avançada ao Jornal dos Desportos pelo vice-presidente do clube, Manuel Dias dos Santos Quito. Segundo o dirigente, dentro de 10 dias será anunciado o nome do novo técnico. Quito justificou a demissão de Calado com os resultados menos bons que a equipa vem produzindo desde o início da época. Ele disse ainda que houve resultados que revelaram uma falta de qualidade competitiva do grupo. A FIFA divulgou hoje o seu ranking do mês de abril, com Cabo Verde a liderar entre os países africanos de língua portuguesa. Os Tubarões Azuis subiram um ponto e agora ocupam a 37ª posição depois da vitória sobre Portugal em março. Moçambique manteve-se como a 86ª seleção mundial, enquanto Angola baixou 5 posições, surgindo no posto 89. Por sua vez, a Guiné-Bissau subiu 3 degraus, ocupando agora a 131ª posição, enquanto São Tomé e Príncipe caiu 11 posições e ficou no lugar 190. Portugal continua na 7ª posição. O candidato à presidência da FIFA, Luís Figo, questionou a afirmação do presidente da Confederação Africana de Futebol ontem, que disse que os seus 54 membros votarão em Joseph Blatter nas eleições do próximo mês. O ex-jogador da seleção portuguesa disse não acreditar que Blatter terá um resultado absoluto na África, porque, segundo Figo, Issa Hayatou não fala em nome dos 54 membros da Confederação.
O Chelsea, líder da Liga Inglesa de Futebol, apresentou uma proposta para a aquisição do avançado do FC Tóquio, Yoshinori Muto, confirmou hoje o terceiro classificado da Liga Japonesa. Segundo a imprensa nipónica, o clube londrino apresentou uma proposta de 6 milhões de dólares pelo passe do jovem avançado de 22 anos. No Brasil, depois de muito sofrer durante as 14 anteriores jornadas da fase de grupos do Campeonato Carioca, o Fluminense manteve o nível de dificuldade na hora de assegurar a passagem às meias finais do Estadual do Rio de Janeiro. Numa verdadeira final diante do Madureira, o Flu apenas conseguiu o golo da vitória aos 89 minutos, mas caricato foi o facto de o tento do apuramento do Flu ter sido apontado por Gilson de Café na própria baliza. Em São Paulo, os quatro grandes passaram à segunda fase do Paulistão, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, enquanto a histórica portuguesa desceu de divisão. Os últimos segundos do jogo de qualificação para o Euro 2015 de sub-19 de futebol feminino entre a Inglaterra e a Noruega vão ser hoje repetidos devido a um erro da árbitra do encontro. No jogo disputado no passado sábado em Belfast, a Noruega venceu por 2-1 depois de a árbitra alemã, Marija Kurtz, no período da compensação da segunda parte, ter invalidado o golo marcado pela britânica Lee Williamson na conversão de um penalti, por uma jogadora ter entrado na área de grande penalidade. Agora, os minutos finais vão ser repetidos. E para terminar, na NBA, os New Orleans foram derrotados já na madrugada de hoje em Memphis pelos Grizzlies por 74-110, ficando com o 8º lugar na Conferência Oeste, último que dá acesso aos playoffs da Liga Norte-Americana. Na Conferência Este estão ainda 6 equipas a lutar pelas últimas 3 vagas nos playoffs: Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Brooklyn Nets, Indiana Pacers, Miami Heat e Charlotte Hornets. Foi assim o desporto, aqui na Voz da América. Amanhã há mais.
E no Beyond Angola temos o presidente de Cabo Verde que vetou hoje a lei do estatuto dos titulares dos cargos públicos, Álvaro Lugero Andrade.
Tenho a convicção que na presente conjuntura e em face das preocupações manifestadas e das informações vindas do público, se mostra pertinente a reapreciação do estatuto dos titulares dos cargos políticos num quadro até mais amplo, o do exame do estatuto de todos os titulares dos cargos públicos, estabelecendo alinhamentos sobre determinados princípios e regras num conjunto coerente que expresse as preocupações de uma remuneração adequada e justa em função das responsabilidades e complexidade do cargo e dos recursos públicos disponíveis. Permitir que os ilustres deputados da nação, enquanto representantes do povo soberano, naturalmente em articulação com o governo, órgão de gestão dos recursos públicos, tenham a oportunidade de reapreciar o diploma à luz das legítimas preocupações expressas pelos cidadãos, dos novos factos e informações produzidos ao longo deste processo.
O Álvaro Lugero Andrade volta já a seguir com mais detalhes. Até lá, vamos ouvir os jovens Peace Square com Colabo. Até amanhã.
Na Colabo. She wants some Colabo. I can sing for you, you can sing for me.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet, enviá-la a português.com ou através do seu telemóvel em m.português.com e podem também acompanhar-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas 30 minutos 35 segundos aqui em Washington. Lá fora, céu nublado, temperatura de 11 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, Paulo Oliveira. Na produção, a Doris Dodson e o Marianne Bartolomeu. Na assistência técnica, Charles Stein. Títulos das principais notícias a esta hora. A Ayatollah iraniana exige levantamento de sanções logo que seja alcançado acordo nuclear. Washington preocupado com a assistência iraniana aos rebeldes iemenitas. O polícia que matou o indivíduo de raça negra foi demitido da corporação. A Voz da América transmite em português. Hoje é quinta-feira, o dia 9 de abril de 2015. Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP. E vamos começar em Moçambique, onde analistas dizem que, dada a prevalência da tensão política, o governo deve ter a sensibilidade de se aproximar mais da Igreja, de modo a que ela comece a ter uma intervenção cada vez mais acutilante nos esforços para a busca da paz. Os detalhes com o Ramos Miguel.
A Igreja Católica teve um papel fundamental nas negociações entre o governo moçambicano e a RENAMO, que culminaram na assinatura de um acordo geral de paz em 1992 na capital italiana, Roma. Relativamente ao atual diálogo político entre o governo e a RENAMO, não se pode dizer que a Igreja Católica não esteja envolvida, mas pretende-se que tenha uma intervenção mais acutilante. Para a Igreja Católica, na voz do Bispo Auxiliar de Maputo, Dom Carlos Nunes, todas as iniciativas que possam conduzir à paz são bem-vindas.
Estou de acordo, entendendo esse aspecto como a necessidade de podermos abrirmos-nos e interagirmos-nos sempre conjuntamente.
O jurista Filipe Massuazi diz que, em caso de grandes crises, a Igreja tem tido um papel fundamental na procura de soluções para essas crises.
Não estou a dizer que a Igreja traz uma varinha mágica, porque o papel da Igreja também só se faz sentir quando os intervenientes aceitam o papel dela e deixam que ela trabalhe. Ela não tem o papel de alterar as razões e nem sequer alterar o lado onde elas possam melhor estar. Mas tem um papel natural, conciliatório. A Igreja é a própria paz. Portanto, a razão da sua existência é a própria paz entre os homens.
Entretanto, outras correntes de opinião defendem o envolvimento de todas as outras consciências vivas neste processo de busca de paz, de modo a que seja mais abrangente, tal como sublinhou o reverendo Marcos Macamo, do Conselho Cristão de Moçambique.
Este país é rico em termos de pensamento. Mesmo aqueles pastores masiones que nós achamos que não foram à escola, mas em duas palavras conseguem dar, iluminar alguma coisa. Nós temos que ouvir e incluir todas as vozes ativas, pensativas, fazedoras do saber, sem diferenciação de estratos sociais, que Moçambique é rico para isso. E resgataríamos, de facto, o nosso caminho verdadeiro.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Na província moçambicana de Nampula, a mendicidade e o trabalho infantil fogem do controle das autoridades governamentais. Detalhes com a Dina Soalé.
Em Nampula, a mendicidade e o trabalho infantil fogem do controle das autoridades governamentais. A sociedade civil em Nampula lamenta a falta de colaboração na implementação dos programas que combatam a mendicidade e o trabalho infantil na província. Aqueles dois fenómenos estão, no entanto, maioritariamente concentrados em Nacalaporto e na capital provincial, onde vão surgindo investimentos estrangeiros a um ritmo considerável. Manuel Conta, coordenador da Solidariedade Zambezi, uma organização humanitária que trabalha na defesa dos direitos da criança em Nampula, refere-se a avançar números que o crescimento da mendicidade está associado à fragilidade do governo que nada faz, mas também de empresas e agentes econômicos. Conta diz que, na tentativa de fazer o bem, as empresas oferecem produtos alimentares às portas das lojas todas as sextas-feiras, uma prática que transmite às crianças a ideia de que a vida dependente é fácil fácil e convém. Com esta prática, as crianças preferem viver na rua. Para aquela ativista social, as crianças estão expostas ao tráfico de menores.
As entidades não estão coordenadas, não fazem cooperação. Passam a existir um punhado de indivíduos em detrimento dos outros. Se pegarmos, por exemplo, a questão das sextas-feiras, é normal passarem uma riveira, encontrar as mesmas pessoas que estavam na faina. Mas existem algumas pessoas que não conseguem vir à cidade e que precisam de comer. Naquele dia passaram um dia sem comer. Então, com uma boa coordenação, uma boa cooperação institucional, este problema será facilmente solucionado e terá como encaixar.
O coordenador da Solidariedade Zambezi considera que a mendicidade e o trabalho infantil estão intimamente ligados ao alto nível de pobreza, que há 10 anos mantém-se nos 54,7%, de acordo com o estudo de várias organizações doadoras. Por isso, Manuel conta desduvidar que alguma coisa venha a mudar na atual falta de transparência na partilha e distribuição da riqueza em Moçambique. Dina Pula para a Voz da América, Adina Soalém.
Obrigado, Adina. E vamos agora para Cabo Verde, onde o Presidente vetou hoje a lei do Estatuto dos Titulares de Cargos Públicos, que tinha sido aprovada há 3 semanas por unanimidade pelo Parlamento. A decisão de José Carlos Fonseca foi manifestada numa mensagem à Nação, divulgada hoje, depois de a ter comunicado aos deputados, que agora terão de reavaliar o projeto, adiar a sua aprovação ou manter a legislação tal como está. A decisão do chefe de Estado cabo-verdiano responde a manifestações contra a lei que tomaram conta há uma semana das ruas principais da cidade daquele arquipélago. Detalhes com o Álvaro Lugero Andrade.
A decisão de vetar a lei do Estatuto dos Titulares de Cargos Políticos, aprovada por unanimidade pelos deputados do PSV no poder e do MPD e da UCID na oposição, terá sido uma das mais rápidas tomadas pelo Presidente da República de Cabo Verde em 3 anos de mandato. Menos de 24 horas após receber o documento, que aumenta em 105% os salários e atribui várias regalias aos políticos, Jorge Carlos Fonseca comunicou aos deputados e depois à Nação que não podia deixar de ser sensível ao teor e ao sentido das manifestações sociais, mesmo discordando de certos discursos produzidos a título de fundamentação. Depois de defender o exercício da democracia e o trabalho desenvolvido pelos deputados que nos últimos tempos têm chegado a consensos importantes, Fonseca alegou a situação atual do país para justificar o seu veto.
É minha convicção que na presente conjuntura e em face das preocupações manifestadas e das informações vindas do público, se mostra pertinente a reapreciação do Estatuto dos Titulares de Cargos Políticos, num quadro até mais amplo, o do exame do Estatuto de todos os titulares dos cargos públicos, estabelecendo alinhamentos sobre determinados princípios e regras, num conjunto coerente, que expresse as preocupações de uma remuneração adequada e justa, em função das responsabilidades e complexidade do cargo e dos recursos públicos disponíveis.
Na sua mensagem à Nação, o Presidente pediu aos deputados que reavaliem a proposta de lei e decidam em consciência, sem cedência de demagogias, mas atendendo sobremaneira às condições do país.
Permitir que os ilustres deputados da Nação, enquanto representantes do povo soberano, naturalmente em articulação com o Governo, órgão de gestão dos recursos públicos, tenham a oportunidade de reapreciar o diploma à luz das legítimas preocupações expressas pelos cidadãos, dos novos factos e informações produzidos ao longo deste processo.
A decisão do Presidente da República dominou hoje as redes sociais, com os cidadãos cabo-verdianos a manifestarem quase na sua totalidade o seu apoio ao veto. O primeiro a reagir, no entanto, foi o líder parlamentar do PSV, Partido do Governo, Felisberto Vieira, que disse haver toda a abertura para a revisão do diploma, nomeadamente a questão de alguns direitos e regalias, designadamente o Estatuto Remuneratório. Por sua vez, o líder da bancada parlamentar do MPD, na oposição, Fernando Eliso Freire, disse ter recebido o veto com naturalidade e prometeu que o seu grupo vai analisar a mensagem do Presidente da República e atuar em conformidade. De acordo com a legislação cabo-verdiana, o Parlamento pode aprovar o mesmo texto e enviá-lo outra vez ao Presidente, que será obrigado a promulgá-lo na íntegra, aceitar as propostas de Jorge Carlos Fonseca e introduzir mudanças ou adiar a sua aprovação.
13:40, cidade de Washington, emissão em português da Voz da América. Um senador republicano que escreveu uma carta aberta ao Irão sobre a capacidade do Congresso invalidar um acordo nuclear diz agora que um ataque militar contra as instalações nucleares iranianas poderia ser possível durante uma campanha de bombardeamentos que durasse dias. O senador Tom Cotton, do Arkansas, no Senado há apenas 4 meses, já se tornou conhecido como um dos mais vocais membros da facção republicana que não apenas está cética com a possibilidade de um acordo nuclear com o Irão, como mesmo o desdenha. Detalhes com a Ana Guedes.
O presidente Barack Obama nunca excluiu a possibilidade de uma ação militar contra o Irão, mas vê isso como uma última opção, como deixou claro no seu discurso sobre o Estado da União, em janeiro.
O povo americano espera que a guerra seja um último recurso, e eu quero continuar a adotar essa atitude.
Uma tal forma de pensar é errada, na opinião do senador Cotton, um veterano da Primeira Guerra do Iraque. O senador criticou a asserção feita pelo presidente na semana passada de que apenas existem 3 opções para conter as ambições nucleares iranianas: o atual acordo, o prosseguimento das sanções ou uma ação militar.
Ele, o presidente Obama, apresentou uma escolha falsa na semana passada, quando disse que apenas temos 2 opções, ou o acordo ou a guerra.
A Cotton, que falava num programa radiofónico de um grupo conservador católico, disse que os Estados Unidos podiam esperar por um melhor acordo, como tem sido sugerido pelo primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. Acrescentou que uma ação militar contra o Irão não necessita de ser um curso prolongado ou doloroso.
Mesmo que fosse necessária uma ação militar, e por certo deveríamos ter mantido na mesa essa ameaça credível de usar a força militar para melhorar as perspectivas diplomáticas, o presidente está a tentar fazer-nos pensar que isso se iria traduzir por 150 mil soldados altamente armados e estacionados no Médio Oriente, como foi no Iraque, e esse não é simplesmente o caso.
A Cotton disse que um ataque militar poderia ser parecido ao bombardeamento aéreo que foi ordenado pelo presidente Clinton nos anos 90 contra instalações iraquianas e que, frisou o senador, durou vários dias. Um porta-voz do Pentágono recusou comentar as afirmações do senador, mas responsáveis americanos colocam dúvidas na capacidade de apenas, com ataques aéreos, se conseguir eliminar a capacidade nuclear do Irão. Mas o ceticismo expresso pelo senador Cotton é partilhado por outros congressistas. Mas é o recurso à opção militar que o distingue de outros republicanos no Capitólio. A sua opinião está em linha com a opinião de conservadores, escrevendo no New York Times o comentador John Bolton, que foi o embaixador americano à ONU na administração de George W. Bush, dizia que a verdade inconveniente é que apenas uma ação militar pode alcançar o que se pretende e que um ataque poderá ainda resultar. Outros advertem para os riscos de bombardear o Irão. George Perkovich é um perito em não proliferação nuclear do Instituto Internacional para a Paz, Carnegie Endowment.
Temos que nos perguntar quanto iria um ataque militar atrasar o programa nuclear iraniano e em que circunstâncias. Muitos dos que analisaram essa questão dizem que teria pequeno impacto, que iria fazer com que tudo depois operasse na clandestinidade, impossibilitar a monitoria que tem existido e remover o regime de sanções que tem sido útil, pelo que a avaliação tem sido de que não é uma opção tão útil como a diplomática.
Uma nova sondagem mostra que há mais eleitores republicanos a apoiar o acordo, contra 40% que estão inseguros sobre o assunto. 50% dos democratas apoiam o acordo, contra 40% que se mostram também indecisos.
Emissão em português da Voz da América desde a cidade de Washington. A Human Rights Watch, uma organização internacional não-governamental de defesa de direitos humanos, publicou esta semana um relatório sobre a situação atual do sistema prisional brasileiro. O documento apresenta diversas críticas às prisões do Brasil, que enfrentam sérios problemas, problemas que são bem conhecidos pelo povo brasileiro. Detalhes com o Leonardo Finkel.
Maria Laura Canineu, diretora do Departamento do Brasil na Divisão para as Américas da Human Rights Watch, cita as principais dificuldades do sistema prisional.
O sistema prisional brasileiro não é novidade, tem problemas crônicos. Não só isso, problemas históricos, fruto de uma negligência do Estado que há muito tempo não presta atenção na situação das pessoas privadas de liberdade. Duas das principais questões são a superlotação e outro é o problema da violência, tanto existente entre os próprios detentos,
casos e a questão da violência dos agentes penitenciários com relação aos próprios detentos, né? E aí a gente tem casos de tortura e maus tratos.
O relatório da organização cita que, na visita a uma instituição prisional, registrou cerca de 6.500 indivíduos encarcerados no ambiente com capacidade para 3.600 pessoas. Os problemas do sistema penitenciário brasileiro chamaram a atenção nos últimos 2 anos, depois de mais de 90 presos terem sido mortos no estado do Maranhão. Os crimes aconteceram entre membros de facções rivais dentro das prisões e envolveram mutilações, sequestros, estupros e decapitações. A violência desses grupos é transmitida também para fora dos muros da prisão. No estado do Maranhão, o índice de homicídios triplicou entre 2002 e 2012. A Human Rights Watch investigou as prisões do Maranhão, em especial o complexo penitenciário de Pedrinhas, o maior do estado e um dos mais violentos do país. Segundo Maria Laura Canineu, o Maranhão adotou um projeto piloto para lidar com a crise, que teve bons resultados e pode ajudar a melhorar a condição das prisões brasileiras.
A gente foi para o Maranhão com essa perspectiva de olhar as medidas que foram tomadas pelo governo após essa crise. Uma das medidas mais importantes foi a implementação desse direito que todo preso tem previsto no direito internacional, que é de ser apresentado para um juiz logo após sua prisão em flagrante e não cumprido pelo Brasil. A pessoa que é detida em flagrante cometendo um crime leva muitos meses, inclusive anos em alguns estados, para ter a primeira audiência com o juiz, de modo que a gente verifica que muitos dos presos que estão no sistema prisional sequer teriam que estar lá.
Canineu diz que quase 50% da população prisional brasileira é composta por pessoas que ainda não tiveram a sua sentença definida. O grande número em prisão provisória é preocupante, pois aumenta a população prisional com detentos que não precisam estar lá e que ficam sob a influência das facções criminosas. De acordo com o programa em curso, os novos detidos são apresentados rapidamente ao juiz, que decide se devem ou não responder pelo crime em liberdade. Em quase metade dos casos que fizeram parte do projeto, os juízes decidiram que os acusados não tinham que ficar presos. Apesar de ser um projeto piloto, Maria Cláudia Canineu diz estar otimista com os resultados.
Tem mostrado resultados promissores. Definitivamente é um primeiro passo para a redução do número de detentos. Maranhão mostra que, com uma vontade política, uma cooperação de todos os órgãos responsáveis pela justiça, essa é uma medida possível.
O relatório da Human Rights Watch foi publicado na mesma semana em que a Câmara dos Deputados aprovou uma polêmica proposta de reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos. A decisão, que pode contribuir ainda mais para a superlotação das prisões brasileiras, segue agora para debate na comissão especializada antes da aprovação final. A presidente Dilma Rousseff é contra a proposta.
Obrigado, Leonardo. O presidente keniano Uhuru Kenyatta assinalou o seu 2º ano no poder com o reforço do combate aos ataques terroristas. O aniversário acontece uma semana após homens armados da Al-Shabaab terem morto 148 pessoas na Universidade de Garissa. Detalhes com o Tiago Estevão.
A marca de 2 anos do mandato do presidente Kenyatta e seu vice-presidente William Ruto acontece quando a nação está de luto após a morte de mais de 140 pessoas na Universidade de Garissa na semana passada. Ao mesmo tempo, começam a surgir denúncias de casos de corrupção de altos dirigentes do governo. Kenyatta tem tomado posições contra a corrupção e pedido que, enquanto decorrem as investigações, que os envolvidos se afastem dos seus cargos temporariamente. Até agora, 4 ministros já se afastaram. O comentarista político Barack Muluka diz que o presidente terá dificuldade de celebrar o aniversário quando o país está de luto.
Anniversaries are meant to be celebratory occasions. When you come out with what we may want to call your brag sheet, your scorecard, and you don't just talk about.
Aniversários são ocasiões para celebração. Agora seria motivo de celebrar as conquistas e vitórias. Celebra-se um bom período, mas isso não é possível com o luto que enfrentamos. E esse luto expõe a insegurança do governo.
Manoah Esipsu, representante do governo keniano, diz que a crítica é injusta e pediu que o povo keniano mude o jeito de pensar sobre os ataques terroristas.
Oh, all this was in vain and somehow people didn't care about the welfare. Jesus.
Nossa nação está em guerra. É um facto com o qual temos que viver. Este país está em guerra. Quando se está em guerra, as regras são diferentes e a nossa mentalidade precisa ser diferente. Não é só sobre nós, há que considerar que existe um inimigo que está ao redor.
Apesar dos lapsos na segurança, autoridades quenianas dizem que estão a fazer tudo o que é possível para proteger os cidadãos do grupo militante Al-Shabaab, responsável pelo ataque. Na quarta-feira, autoridades congelaram as contas bancárias de grupos, instituições e indivíduos suspeitos de apoiar as atividades do Al-Shabaab. A lista das instituições inclui 13 companhias de transferência monetária somalis. Entretanto, A organização Human Rights Watch disse em nota oficial que a lista traz mais perguntas do que respostas. O grupo, baseado em Nova York, disse que medidas tomadas contra dois grupos de defesa de direitos humanos, os muçulmanos pelos direitos humanos e a Haki África, levantam a suspeita de que o governo está a lutar contra os críticos que questionam as táticas usadas contra o terrorismo no país.
13 horas e 50 minutos aqui na cidade de Washington, a Voz da América continua a transmitir em português para a África. A África do Sul e o Zimbábue assinaram 4 acordos relativos ao estabelecimento de paragem única na fronteira de Beitu Bridge entre os dois países, cooperação económica e comercial, gestão de recursos hídricos e ainda consultas diplomáticas regulares. Os detalhes com o Simeão Pongwana.
A assinatura dos acordos marcou o ponto mais alto da segunda visita do chefe de Estado zimbabuiano à África do Sul desde 1994. Zimbábue é o parceiro econômico número 1 da poderosa África do Sul no continente africano. Mugabe e Zuma acreditam mesmo que a visita vai impulsionar a cooperação e desenvolvimento econômico da região da SADC e do continente africano. Aliás, o chefe do Estado zimbabuiano é igualmente presidente em exercício da União Africana e da SADC. O ministro sul-africano da Indústria e Comércio, Robbie Davis, disse à Voz da América em Pretória que o seu país defende industrialização africana que beneficie a todos os africanos.
Nós concordamos com a proposição que o futuro da África, África Austral e o continente da África, é industrialização. Não podemos viver como produtores de matérias-primas, importadores de bens manufaturados. Temos que ir à industrialização. Portanto, a iniciativa em SADC, sob a presidência da Zimbábue, para desenvolver o parte do programa do SADC sobre industrialização, nós estamos totalmente em apoio disso. Com o Zimbábue, temos que discutir numa maneira bilateral. Como podemos assistir investimentos da África do Sul para apoiar a industrialização do Zimbábue? Porque nós não queremos ver industrialização apenas em África do Sul e o resto do continente fica como assim.
Mas para o correspondente da agência noticiosa espanhola F, a visita de Mugabe à África do Sul é uma forma de lavar a imagem do idoso presidente de 91 anos de idade, manchada pelo isolamento pelos países ocidentais.
Para Zimbábue é uma visita muito importante porque ajuda a terminar o isolamento que Mugabe sofre das potências ocidentais e de outros países africanos.
Robert Mugabe falou longamente dos seus rivais ocidentais, reiterando que jamais vão colonizar o Zimbábue e criticando o domínio das Nações Unidas por 5 países. Disse que a África é pela paz e pelo desenvolvimento. Agradeceu a África do Sul pelo apoio multifacetado, sobretudo por ter recebido os refugiados económicos zimbabuianos, estimados em 260 mil. Simeão Panguan, Voz da América, em Pretória.
Treze horas e 53 minutos, quinta-feira, 9 de abril de 2015, o desporto com o Álvaro Lugero Andrade.
No desporto começamos em Angola, o Progresso Sambizanga demitiu ontem Mário Calado e está à procura de um técnico que pode sair de um leque de 4 nomes, Victor Bondarenco, Álvaro Magalhães, Divaldo Alves e Bernardino Pedroto. A informação foi avançada ao Jornal dos Desportos pelo vice-presidente do clube, Manuel Dias dos Santos, Quito. Segundo o dirigente, dentro de 10 dias será anunciado o nome do novo técnico. Quito justificou a demissão de Calado com os resultados menos bons que a equipa vem produzindo desde o início da época. Ele disse ainda que houve resultados que revelaram uma falta de qualidade competitiva do grupo. A FIFA divulgou hoje o seu ranking do mês de abril, com Cabo Verde a liderar entre os países africanos de língua portuguesa. Os Tubarões Azuis subiram um ponto e agora ocupam a 37ª posição depois da vitória sobre Portugal em março. Moçambique manteve-se como a 86ª seleção mundial, enquanto Angola baixou 5 posições, surgindo no posto 89. Por sua vez, a Guiné-Bissau subiu 3 degraus, ocupando agora a 131ª posição, enquanto São Tomé e Príncipe caiu 11 posições e ficou no lugar 190. Portugal continua na 7ª posição. O candidato à presidência da FIFA, Luís Figo, questionou a afirmação do presidente da Confederação Africana de Futebol ontem, que disse que os seus 54 membros votarão em Joseph Blatter nas eleições do próximo mês. O ex-jogador da seleção portuguesa disse não acreditar que Blatter terá um resultado absoluto na África, porque, segundo Figo, Isaiatu não fala em nome dos 54 membros da confederação. O Chelsea, líder da Liga Inglesa de Futebol, apresentou uma proposta para a aquisição do avançado do FC Tóquio, Yoshinori Muto, confirmou hoje o terceiro classificado da Liga Japonesa. Segundo a imprensa nipónica, o clube londrino apresentou uma proposta de 6 milhões de dólares pelo passe do jovem avançado de 22 anos. No Brasil, depois de muito sofrer durante as 14 anteriores jornadas da fase de grupos do Campeonato Carioca, o Fluminense manteve o nível de dificuldade na hora de assegurar a passagem às meias-finais do Estadual do Rio de Janeiro. Numa verdadeira final diante do Madureira, o Flu apenas conseguiu o golo da vitória aos 89 minutos, mas caricato foi o facto de o tento do apuramento do Flu ter sido apontado por Gilson de Café na própria baliza. Em São Paulo, os quatro grandes passaram à segunda fase do Paulistão, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, enquanto a histórica portuguesa desceu de divisão. Os últimos segundos do jogo de qualificação para o Euro 2015 de sub-19 de futebol feminino entre a Inglaterra e a Noruega vão ser hoje repetidos devido a um erro da árbitra do encontro. No jogo disputado no passado sábado em Belfast, a Noruega venceu por 2-1 depois de a árbitra alemã, Marija Kurtz, no período da compensação da segunda parte, ter invalidado o golo marcado pela britânica Lee Williamson na conversão de um penalti, por uma jogadora ter entrado na área de grande penalidade. Agora, os minutos finais vão ser repetidos. E para terminar, na NBA, os New Orleans foram derrotados já na madrugada de hoje em Memphis pelos Grizzlies por 74-110, ficando com o 8º lugar na Conferência Oeste, último que dá acesso aos playoffs da Liga Norte-Americana. Na Conferência Este estão ainda 6 equipas a lutar pelas últimas 3 vagas nos playoffs: Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Brooklyn Nets, Indiana Pacers, Miami Heat e Charlotte Hornets. Foi assim o desporto, aqui na Voz da América. Amanhã há mais.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado amanhã será o padre Casimiro Congo de Cabinda. Escutem, pois, o programa Fala Só. Resumo das notícias desta quinta-feira, dia 9 de abril de 2015, o líder supremo do Irão, Ayatollah Ali Khamenei, exigiu que as sanções económicas impostas pelo Ocidente e pelas Nações Unidas contra o Irão sejam levantadas logo que seja alcançado um acordo final sobre o desenvolvimento do programa nuclear iraniano. O secretário de Estado norte-americano John Kerry afirma que Washington está preocupado com o apoio do Irão aos rebeldes chiitas no Iêmen, após notícias sugerindo que unidades navais iranianas se encontram em movimento nas proximidades do Golfo Pérsico. A televisão iraniana noticiaram ontem, quarta-feira, que 2 unidades da Marinha estavam a caminho das águas próximas do Iêmen, onde a coligação liderada pela Arábia Saudita efetuou uma campanha de ataques aéreos para tentar suster o avanço dos rebeldes hutis. A administração Obama apelou hoje à suspensão das chamadas terapias de conversão, destinadas a mudar a identidade de género de uma pessoa ou sua orientação sexual. E vamos apresentar agora as manchetes de alguns dos principais jornais norte-americanos. Condenação do bombista de maratona de Boston constitui tema comum das manchetes da primeira página da imprensa nesta quinta-feira. Outros temas, o Washington Times cita fontes do Exército dos Estados Unidos, segundo o qual o Irão intenciona utilizar aparelhos não tripulados como armas suicidas e partilhou tecnologia com o Hamas e o Hezbollah. New York Times escreve que ao acumular areia numa área disputada, a China obtém ganhos territoriais. O Washington Post indica que a maioria dos comandos antevê melhores tempos na economia, enquanto as relações dos Estados Unidos melhoram. Para os que nos acompanharam nesta quinta-feira, dia 9 de abril de 2015, o nosso muito boa noite. Vamos dentro de momentos ficar com o Rogério Andrade.
Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Para também acompanhar-nos no nosso site através de voaportugues.com e no telemóvel em m.portugues.com. Também pode visitar-nos no Facebook, no Twitter, no Instagram, tendo assim acesso ao que nós publicamos e comunicar-se a qualquer momento através do WhatsApp no número +1 908 652 4584. Neste momento são 14 horas e 55 segundos aqui em Washington. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. Na produção temos a Doris Dobson e Mariano Bartolomeu. E a assistência técnica é de Charleston. Títulos de atualidade nesta última hora da edição da Voz da América de hoje, quinta-feira, 9 de abril. O líder supremo do Irão diz que o acordo nuclear será assinado apenas depois da suspensão das sanções contra o seu país. John Kerry manifesta preocupação com o possível envolvimento do Irão no conflito no Iêmen e agente policial que matou o cidadão em fuga é demitido da corporação nos Estados Unidos. Nos próximos 30 minutos, poderá ainda acompanhar notícias da economia, a rubrica semanal Perguntas à Doutora Nídia e ainda um editorial que reflete os pontos de vista do governo americano. Vamos então até Moçambique, onde analistas dizem que, dada a prevalência da tensão política, o governo deve ter a sensibilidade de se aproximar da Igreja Católica, de modo que ela comece a ter uma intervenção cada vez mais acutilando nos esforços para a paz, como aconteceu no passado. Ramos Miguel, desde Maputo, está na ponta da linha com esta reportagem.
A Igreja Católica teve um papel fundamental nas negociações entre o governo moçambicano e a RENAMO, que culminaram na assinatura de um acordo geral de paz em 1992 na capital italiana, Roma. Relativamente ao atual diálogo político entre o governo e a RENAMO, não se pode dizer que a Igreja Católica não esteja envolvida, mas pretende-se que tenha uma intervenção mais acutilante. Para a Igreja Católica, na voz do Bispo Auxiliar de Maputo, Dom Carlos Nunes, todas as iniciativas que possam conduzir à paz são bem-vindas.
Estou de acordo, entendendo esse aspecto como a necessidade de podermos abrirmos-nos e interagirmos-nos sempre conjuntamente.
O jurista Filipe Massuazi diz que, em caso de grandes crises, a Igreja tem tido um papel fundamental na procura de soluções para essas crises.
Não estou a dizer que a Igreja traz uma varinha mágica, porque o papel da Igreja também só se faz sentir quando os intervenientes aceitam o papel dela e deixam que ela trabalhe. Ela não tem o papel de alterar as razões e nem sequer alterar o lado onde elas possam melhor estar. Mas tem um papel natural, conciliatório. A Igreja é a própria paz. Portanto, a razão da sua existência é a própria paz entre os homens.
Entretanto, outras correntes de opinião defendem o envolvimento de todas as outras consciências vivas neste processo de busca de paz, de modo a que seja mais abrangente, tal como sublinhou o reverendo Marcos Macamo, do Conselho Cristão de Moçambique.
Este país é rico em termos de pensamento. Mesmo aqueles pastores, masiones, que nós achamos que não foram à escola, mas em duas palavras conseguem dar, iluminar alguma coisa. Nós temos que ouvir e incluir todas as vozes ativas, pensativas, fazedoras do saber, sem diferenciação de estratos sociais, que Moçambique é rico para isso. E resgataríamos, de facto, o nosso caminho verdadeiro.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, falando sobre a tensão política em Moçambique, a necessidade de talvez o governo se aproximar, e também a RENAMO da Igreja Católica. Em Cabo Verde também, hoje foi um dia de alguma tensão política, pelo menos aparentemente, porque o presidente de Cabo Verde vetou hoje a lei do Estatuto dos Titulares dos Cargos Políticos, aprovada há 3 semanas por unanimidade pelo Parlamento.
A posição de Jorge Carlos Fonseca foi manifestada numa mensagem à nação divulgada na manhã de hoje, depois de ter comunicado aos deputados que agora terão de reavaliar o projeto, adiar a sua aprovação ou manter a legislação tal como ela está. A decisão do chefe de Estado cabo-verdiano responde às manifestações contra a lei que tomaram conta há uma semana das ruas das principais cidades do arquipélago. Menos de 24 horas após receber o documento que aumenta em 105% os salários e atribui várias regalias aos políticos, Jorge Carlos Fonseca comunicou aos deputados e depois à nação que não podia deixar de ser sensível ao teor e ao sentido das manifestações sociais, mesmo discordando de certos discursos produzidos.
Tenho uma convicção que na presente conjuntura e em face das preocupações manifestadas e das informações vindas do público, se mostra pertinente a reapreciação do Estatuto dos Titulares de Cargos Políticos, num quadro até mais amplo, o do exame do Estatuto de todos os titulares dos cargos públicos.
Na sua mensagem à nação, o Presidente pediu aos deputados que reavaliem a proposta de lei e decidam em consciência, sem cedência a demagogias, mas atendendo sobremaneira às condições do país.
Permitir que os ilustres deputados da nação, enquanto representantes do povo soberano, naturalmente em articulação com o governo, órgão de gestão dos recursos públicos, tenham a oportunidade de reapreciar o diploma à luz das legítimas preocupações expressas pelos cidadãos, dos novos factos e informações produzidos ao longo deste processo.
A decisão do Presidente da República dominou hoje as redes sociais, com os cidadãos cabo-verdianos a manifestarem quase na sua totalidade o seu apoio ao veto. O primeiro a reagir, no entanto, foi o líder parlamentar do PSCV, partido do governo, Felisberto Vieira, que disse haver toda a abertura para a revisão do diploma, nomeadamente a questão de alguns direitos e regalias, designadamente o Estatuto Remuneratório. Por sua vez, o líder da bancada parlamentar do MPD, na oposição, Fernando Eliso Freire, disse ter recebido o veto com naturalidade e prometeu que o seu grupo vai analisar a mensagem do Presidente da República e atuar em conformidade. De acordo com a legislação cabo-verdiana, o Parlamento pode aprovar o mesmo texto e enviá-lo outra vez ao Presidente, que será obrigado a promulgá-lo na íntegra, aceitar as propostas de Jorge Carlos Fonseca e introduzir mudanças ou adiar a sua aprovação. Voz da América transmitir a partir de Washington. Agora as notícias da economia. O governo de Portugal abriu um crédito de 500 milhões de euros para ajudar as empresas portuguesas que operam em Angola a enfrentarem as dificuldades devido às restrições cambiais. Em causa estão os empresários portugueses pagos em kwanzas que enfrentam dificuldades em trocar esse dinheiro para dólares ou euros no país. Esta linha só pode ser usada por empresas que comprovarem que estão mesmo a passar por dificuldades de pagamentos em Angola e deve ter um funcionamento diferente das tradicionais linhas de crédito às pequenas e médias empresas. Ainda sobre Angola, a União Europeia destinou 84 milhões de euros para apoiar o setor agrícola no país nos próximos 5 anos. O apoio europeu visa ajudar a combater a subnutrição em Angola, a quinta causa de morte infantil no país. As províncias do Sul e do Planalto Central vão merecer uma atenção particular desse financiamento. O governo do Japão vai conceder uma doação de 19 milhões de dólares a Moçambique para reforçar a rede de energia elétrica no corredor de Nacala, na província de Nampula. A vice-ministra dos Negócios Estrangeiros da Cooperação, Nielette Brooke-Mondlane, disse que o Japão tem apoiado Moçambique em projetos agrícolas, transferência de tecnologia, remoção de minas terrestres e construção de infraestruturas, nomeadamente estradas, pontes e escolas. E ainda em Moçambique, após 2 meses de uma relativa subida dos preços, o país registrou em março uma tendência de estabilidade ao atingir uma inflação mensal na ordem de 0,06%, o que representa uma desaceleração de 1,50 pontos percentuais face ao nível registado no mês anterior. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, ao longo do primeiro trimestre do ano, o país registrou um agravamento de preços na ordem de 3,48%. A Guiné Equatorial vai entrar em 2016 na plataforma SIGAM3, projeto que visa intensificar a cooperação e internacionalizar as pequenas e médias empresas do espaço lusófono. Segundo Elizabeth Rita, da direção da plataforma e também vice-presidente executivo da Associação Industrial do Distrito de Aveiro, em Portugal, o pleno dos 9 Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa passa também por operacionalizar ainda este ano as adições de Guiné-Bissau e de Timor-Leste.
No Brasil, a taxa de desemprego subiu para 7,4% no trimestre encerrado em fevereiro, revelou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Este dado representa um aumento em relação ao trimestre que terminou em janeiro, quando a taxa foi de 6,8%, e em relação ao mesmo período do ano passado, quando a taxa também foi de 0,8%. E para terminar, as cotações de câmbio, nesta manhã, uma libra era comprada por US$ 1,48, um euro valia US$ 1,07 e um dólar comprava 11,8 rands sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Angola Fala Só, já amanhã aqui na Voz da América. Inscreva-se, está a tempo ainda, estamos a pouco menos de 23 horas do início do programa. O convidado é o padre Casimiro Congo, portanto o tema será com certeza a questão da religião e também de Cabinda. Esta é a Voz da América, são neste momento 2 horas e 12 minutos aqui em Washington. Vamos agora à nossa habitual rubrica das quintas-feiras sobre saúde, perguntas à doutora Nídia com a Ana Guedes.
Então, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde, aqui semanalmente com a doutora Nídia Romano. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem. Queria desejar aos seus ouvintes aqui é o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E hoje vamos falar não necessariamente de uma doença, mas de algo que pode provocar doenças, questão da segurança alimentar. E quando falamos de segurança alimentar, falamos da questão da contaminação de alimentos, por exemplo, contaminação de água. Doutora Nídia, em termos para um médico, o que quer dizer isto de segurança alimentar?
Portanto, é um conjunto de normas de produção, de transporte, armazenamento de alimentos que visam a determinadas características físicas, químicas, microbiológicas e sensoriais padronizadas, segundo os quais os alimentos seriam adequados ao consumo. Estas regras são até certo ponto internacionalizadas, de modo que a relação entre os povos possam atender a necessidades comerciais e sanitárias. Alegando esta razão, alguns países adotam barreiras sanitárias e matérias-primas agropecuárias, produtos alimentícios importados.
Portanto, doutora Nídia, estas são normas que têm muito a ver com tudo, não é? Desde que um alimento é produzido, biológico, até que é recolhido, físico, transportado e armazenado. E isto envolve questões, como disse, questões biológicas, não é? Porque há o contacto desses alimentos, não só com o meio ambiente, mas também, doutora Nídia, com as pessoas. Que perigos
então,
é que nós...
Então, por isso mesmo que nós dissemos que é um conceito importante na garantia de um alimento saudável e dos perigos que podem ser de origem biológica, química, física. E nós vamos falar dos perigos biológicos.
Que tipo de perigos biológicos? É? O que quer dizer com perigos biológicos?
São os micro-organismos protozoários, fungos, bactérias, vírus, principais causas de contaminação de alimentos, causadores da toxi-infecção alimentares. Os alimentos possuem uma composição bastante complexa, ou seja, possuem um número muito grande de componentes. Estes componentes são em maioria parte água, proteínas, lípidos, né? Carboidratos.
Uhum.
E em menor proporção, sais minerais, vitaminas, cofatores e ácidos nucleicos.
Ou seja, doutora Nídia, então aqui o problema é que estes, portanto, estes, os alimentos, tanto são bons para nós, como são bons, por exemplo, para, não sei, talvez para um fungo, se possa dizer, ou para uma bactéria, não é? Que, de alguma forma, se agarra a esse alimento, por exemplo, um cereal ou um vegetal e...
Quando está a ser transportado.
Uhum.
Quer dizer, substituímos. Eles apossam-se daqueles materiais alimentares. Tal como o corpo humano, que consegue aproveitar significativa parte de compostos, uma grande variedade de espécies de micro-organismos, também estão habituados a fazê-lo. Isso faz com que os alimentos sejam locais ideais para a proliferação destes micro-organismos, por exemplo, as bactérias. As bactérias é um conjunto de grupos, é um dos grupos, mais conhecido e numeroso. Podem ser deteriorantes quando causam alteração nas propriedades sensoriais, a cor, o cheiro, o sabor, a textura, a viscosidade, etc. Né? E podem ser patogénicos, que são as que causam doenças. Um grande número de espécies de bactérias são conhecidas como patogénicas. Entre estas, a Salmonella tipi, o Bacillus cereus, o Clostridium botulinum, que é muito mau, o Clostridium prestigius, que é muito mau, o Vibrio cholera,
uhum.
E o Vibrio parafocus.
E uma das que a doutora Nídia mencionou, deixe-me dizer, uma das que a doutora Nídia mencionou, a primeira, a Salmonella, a doutora Nídia, é muito frequente e está-se constantemente, não só os médicos, como outras pessoas, a falar da necessidade de evitar que esta bactéria, de alguma forma, cresça. E uma das coisas onde, um dos alimentos onde se encontra muita salmonela, e ouve-se volta e meia falar destes casos de salmonela, são os frangos e os ovos, doutora Nídia. Porque é algo que nós consumimos com grande frequência e que às vezes
com
não são tratados.
Com frequência.
Exatamente.
E depois temos os vírus, né? Em sua parte, o grupo de micro-organismos mais associado aos perigos biológicos são as bactérias e os fungos. Contudo, atualmente tem-se dado maior destaque aos vírus, como o caso da febre aftosa e da gripe da aviária, que nós já batalhamos muito, já falamos muito, a gripe aviária e a febre aftosa, né? Provém dos vírus.
Portanto, é? A gripe aviária que teve, nestes últimos anos, tem estado até bastante nas notícias, porque é aquela virose que se dá nas aves que a gente depois vai consumir, não é? E que muitas vezes infectam, sobretudo na Ásia. Ouviu-se falar muito da questão da gripe aviária e não só.
E depois temos os perigos físicos, não é? São corpos estranhos, como pedaços de metal, pedaços de borracha, pedaços de plástico, areia, parafuso, pedaços de madeira, cacos de vidro ou pedras. Durante o processamento ou preparo dos alimentos, pode ocorrer uma contaminação física no produto. Esta contaminação provém principalmente dos próprios equipamentos que podem, por acaso, não sofrem de uma boa manutenção, por acaso, uma manutenção inadequada, soltar pedras, soltar metais, ou plásticos ou borrachas, especialmente em equipamentos com agitadores mecânicos, parafusos, etc. Ou das matérias-primas que trazem consigo
Que já de si próprio já não estão boas,
aderida,
não
aos produtos dos momentos, no momento da colheita de transporte.
Exatamente, exatamente, doutora Nídia, por exemplo, numa fábrica de produção, não é? Que, portanto, hoje em dia produz muito em cadeia, não é? Portanto, aquelas fábricas de produção, basta haver um bocadinho de um pouco de alimento que esteja contaminado, que tenha sido contaminado, como aquilo é tudo misturado, que vai acabar por contaminar muito mais. E hoje em dia, quantas vezes nós ouvimos que, por exemplo, marcas de leite, de criança, de carne, isso são recolhidas porque exatamente foram contaminadas neste processo que está a falar e que tem a ver entre a parte biológica e a parte física. Portanto, é um perigo biológico e um perigo físico.
Depois temos os perigos químicos, né?
Que são
compostos químicos tóxicos, irritantes, por último, né? Porque falta pouco para... Os que são normalmente utilizados como ingredientes podem... agrotóxicos, rodenciatados com hormonas sintéticas, antibióticos, detergentes, metais pesados, óleos lubrificantes, entre outros. Desde o momento da produção até o consumo, os alimentos são sujeitos à contaminação química. Esta contaminação pode ocorrer no próprio campo, através da aplicação de inseticida ou herbicida, através de hormônios, dentre outros agentes, para o controle da praga na agricultura. A contaminação pode ser ocasionada também pela contaminação do solo com metais pesados que passam do organismo em organismo, de cadeia alimentar até ao homem. Os outros extremamente tóxicos, como as ditotoxinas, e alguns poluentes orgânicos persistentes que são capazes de serem levados pelo ar.
E, doutora Nídia, vamos ficar por aqui. Não temos mais tempo. Vamos falar como é que se garante... Exatamente, mas vamos falar depois também como é que se garante uma segurança alimentar e quais têm sido as políticas dessa segurança alimentar. Doutora, mas vamos falar para a semana. Até lá, nós vamos despedir-nos, vamos dar a todo o nosso auditório uma boa semana de saúde, um abraço e também para si, doutora Nídia.
Obrigada e vai aqui o meu beijinho, beijinho.
E depois de informações sobre a saúde, vamos agora à música. Na ponta da linha temos Beto Carvalho e Volta para Cima.
Lindo, reconhece a queda e não desanima.
Pátio Carvalho, aqui na Voz da América, quando caminhamos para o final desta emissão de hoje, dia 9 de abril. Vamos então às notícias que marcam a atualidade. O líder supremo do Irão, o Ayatollah Al-Khamenei, exigiu que as sanções económicas impostas pelo Ocidente e Nações Unidas contra o Teherão sejam levantadas logo que for alcançado um acordo final sobre o desenvolvimento do programa nuclear iraniano. No discurso através da televisão iraniana, o clérigo assentou que o enquadramento com o Ocidente não garante que seja alcançado um acordo final para restringir o programa nuclear por troca com o levantamento das sanções internacionais. O secretário de Estado americano John Kerry afirmou que os Estados Unidos estão muito preocupados com o apoio do Irão aos rebeldes xiitas do Iêmen, após notícias sugerindo que unidades navais iranianas estão em movimento nas proximidades do Golfo Pérsico. Kerry disse à PBS que os Estados Unidos seguem atentamente o apoio iraniano aos rebeldes, incluindo os abastecimentos que têm sido enviados pelo Irão e o número de voos que ocorrem por semana. O agente policial de raça branca que matou um homem de raça negra em fuga no estado americano da Carolina do Norte foi demitido da corporação depois da revelação do vídeo que mostra a cena. Nós não toleramos o que é errado, disse a presidente da North Charlton, Keith Summey, que concluiu, não importa quem é. Michael Slager é agora acusado do assassinato de Walter Scott, de 50 anos de idade. O chefe da polícia de North Charleston disse ter ficado irritado e envergonhado depois de ver o vídeo. O polícia agora incorre à pena de morte. A administração Obama apelou hoje à suspensão das chamadas terapias de conversão destinadas a mudar a identidade de género de uma pessoa ou a sua orientação sexual. Num comunicado divulgado no site da Casa Branca, a conselheira presidencial Valerie Jarrett disse que a terapia de conversão pode ter efeitos potencialmente devastadores sobre a vida dos transexuais, bem como homossexuais e bissexuais, nomeadamente jovens.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos condenam vigorosamente o encerramento pelas autoridades russas ocupantes dos principais mídias tatar da Crimeia, incluindo a televisão ATR, a última estação independente que serve a população tatar de Crimeia, bem como da agência de notícias KHA, o jornal Avdet, a estação de rádio FM Maidan e vários outros mídias. A ATR era o único canal de televisão que transmitia no idioma dos tatares da Crimeia, um grupo étnico minoritário que se opôs à anexação pela Rússia da península em março de 2014. Antes do encerramento, 60% do conteúdo era em russo, 35% em tatar e 5% em ucraniano. Embora a razão oficial que foi dada para retirar do ar aquele canal tenham sido erros na documentação de registro, o diretor da ATR relacionou o encerramento com o facto do canal ser, por vezes, crítico da vida sob o regime russo. A ATR acompanhou muitos dos problemas que ocorreram desde a intervenção militar russa e a anexação da Crimeia, incluindo a interrupção de serviços básicos e de alimentos, enormes filas nos barcos de travessia para a Rússia, a segunda maior taxa de inflação do mundo. O encerramento da ATR e de outros mídias independentes foram as mais recentes ações que minam a liberdade de expressão na Crimeia. Seguem-se a um ano de campanha para silenciar a população tatar e outros que se opõem à ocupação russa. Os tatares têm sido alvo e sujeitos a um clima de discriminação, intimidação e provocação, incluindo invasões de residências, organizações políticas e locais de oração. Os que vivem na Crimeia merecem melhor. Os Estados Unidos condenam a Rússia por não respeitar os direitos humanos daqueles que permanecem na Crimeia e por desrespeitar a liberdade de informação, apelando à imediata reabertura dos mídias que foram encerrados. A Crimeia continua a ser parte integrante da Ucrânia e os Estados Unidos continuam a sustentar a soberania e a integridade territorial da Ucrânia. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E dessa forma chegamos ao fim da emissão de hoje, 9 de abril, da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Mariano Bartolomeu Charleston e Álvaro Lugero Andrade. Muito boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.